Quarta-feira, 16 de abril de 2025, eu sou Alexander Orr. Até a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que modificaram os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Nova rodada de alta para a arroba do boi gordo com destaque para os preços em São Paulo e Mato Grosso. Desvalorização do dólar ajuda na recuperação do açúcar nas bolsas internacionais. Café mantém trajetória de alta, ainda com preocupações sobre a oferta mundial e o tamanho da safra no Brasil. Previsão de boas chuvas para os próximos dias pressiona milho na B3. Cautela prevalece entre os operadores da soja em Chicago e sessão encerra com leves altas.
Mercado do boi gordo. Cotação do boi gordo voltou a subir em São Paulo, nas praças pesquisadas pela Scott Consultoria, e a novilha acompanhou esse movimento de alta. O mercado abriu a quarta-feira com alta aí de R$ 2,00 para a arroba do boi gordo, de R$ 3,00 para a arroba da novilha. O boi gordo foi negociado a R$ 327,00, a novilha a R$ 310,00. Boi China também acompanhou esse movimento, subiu R$ 2,00 aí a R$ 332,00 por arroba. Mato Grosso é outro estado que tem acompanhado esse movimento de alta, tem registrado força aí na variação da arroba do boi gordo. A cotação subiu em todas as regiões pesquisadas nesta quarta-feira. Na região norte, a cotação do boi gordo, subiu R$ 5,00, negociada a R$ 325,00 por arroba. Na região sudoeste do estado, a arroba foi para R$ 327,00. Na região sudeste, o boi gordo fechou em R$ 325,00 e na região de Cuiabá foi a vaca que teve alta de R$ 2,00, negociada aí a R$ 302,00 por arroba. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 16 tiveram alta. Além de São Paulo e Mato Grosso, destaque para essas praças que vou mostrar agora. A gente tem Minas Gerais no Triângulo Mineiro também com alta hoje, subindo para R$ 312,00. Goiás, o Sul, região Sul de Goiás, 312 também, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 320, outra região que teve variação positiva na precificação da arroba do boi gordo. Depois de apresentar uma leve queda em fevereiro, as exportações totais de carne bovina, que é carne natura, mais carne processada, mais os miúdos, subiram aí 41% em volume, alcançando 290 mil toneladas e 42% em receita, com negócios de US$ 1.216.000.000. As informações são da Abrafrigo. Segundo a associação, no primeiro trimestre, os primeiros três meses de 2025, as exportações totais de carne bovina já acumulam 746 mil toneladas, crescendo 11% em relação ao mesmo período de 2024, e na receita o acumulado é de US$ 3.300.000.000, um aumento aí de 21%. A China praticamente manteve o mesmo volume comprado, comparando aí com o primeiro trimestre desse ano e o primeiro trimestre de 2024. Em 2025, as exportações para os chineses foi de 279 mil toneladas, uma alta de 1,25%. Já em receita, o resultado foi melhor com elevação aí de 11% e faturamento ultrapassando US$ 1.350.000.000. Esses são números bastante importantes para as exportações brasileiras e mostrando que não é só a China que vem ajudando nesse crescimento, não. A gente tem outros mercados também que têm potencial para ampliar essas exportações brasileiras. Vamos ver as cotações na B3, como encerraram hoje os negócios. Para abril, R$ 323,05, com uma queda de 0,66%. O vencimento maio fechou a R$ 320,50, caindo 1,02%, e o vencimento junho, R$ 323,25, uma queda aí de 1%, dia negativo para os preços do boi gordo lá na B3 no mercado futuro. E no Pecuário e Mercado desta quarta-feira, eu conversei com o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. A gente falou sobre a recente valorização da carne no atacado e até que ponto essa valorização pode impactar na formação de preços da arroba do boi gordo. Veja o que ele disse.
O boi, né? Vamos falar o boi, é a carne casada, né? Carcaça casada, o boi casado. A gente está falando de um preço que fechou ontem, né? Não a média do mês, mas fechou ontem a R$ 23,61, R$ 23 o quilo e 61 centavos. Eu estou falando de uma arroba de R$ 354, né? E claro, quando eu pego o indicador do boi gordo, variando aí entre os seus 325, 330. A gente está observando negócios de 335, tem já no estado de São Paulo, como no Mato Grosso 330, Mato Grosso do Sul 300, Goiás, arroba também aqui em São Paulo, próximo dos 340. Então, sim, tem uma relação ainda tá favorável para a carne, mas que ela ajuda a puxar o preço do boi gordo. A valorização da carne, essa relação deve se favorecer, deve favorecer sim uma precificação boa ao pecuarista. Esperar isso para a segunda quinzena é sempre uma incógnita, dado, obviamente, como vai ser essa demanda ao longo desse feriado, né? Vou falar do feriado porque é um feriadão mesmo prolongado. Além da Páscoa, a gente tem uma segunda-feira, em alguns outros estados até quarta-feira é feriado, então a gente pode ter uma dinâmica interessante nesse período, até justificado pelas altas aqui recentes do boi gordo e da carne.
E agora o mercado do açúcar. O dia foi de recuperação dos preços nas bolsas internacionais. Londres subindo pouco mais de 1%, Nova York com altas de quase 2%. Segundo o Barchat, apesar dos fatores baixistas da guerra comercial e da perspectiva de chuvas de monções acima da média lá na Índia, a queda do dólar hoje acabou ajudando os preços do açúcar a encerrarem em alta. Segundo o portal, a desvalorização da moeda norte-americana desencadeou aí a cobertura de posições vendidas em futuros do açúcar e o resultado foi positivo para os preços. A gente vai ver agora a cotação lá em Nova York. Açúcar em Nova York fechou para maio a 17,86, uma alta aí de 34 pontos. O julho, 17,72, subindo 31 pontos. E a gente tem o outubro, 17,86 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 27 pontos. Vamos ver lá em Londres também como foram as negociações e como foi a movimentação. Positiva, a gente vê na tela agosto 497,30 dólares por tonelada, 720 pontos de elevação. Outubro 490,60, uma alta de 580 pontos. E o dezembro 488,90 dólares por tonelada, uma alta aí de 450 pontos. Muito bem, agora o mercado do café fechou mais um dia com alta nas bolsas internacionais. O que repercutiu hoje foi a preocupação com as lavouras que têm recebido poucas chuvas nas principais áreas produtoras de café, condição que pode afetar ainda a produtividade da safra de 2025. Existe até uma previsão de retomada das chuvas agora na segunda quinzena de abril aqui no Brasil, mas o mercado quer esperar para ver se realmente essas chuvas se confirmam. A oferta limitada com estoques quase zerados também tem ajudado a dar sustentação aí às cotações do café. O atual cenário do Brasil é de estoques praticamente zerados para o Conilon e muito apertado aí para o Arábica, segundo o levantamento feito por várias consultorias. Vamos aos números então de fechamento do mercado. Eu começo mostrando Nova York, que acabou fechando com 665 pontos de alta para maio, a 376,05 centavos de dólar por libra-peso ou 3 dólares e 76 por libra-peso. O julho, 3 dólares e 73 por libra-peso, uma alta aí de 665 pontos. Setembro, subindo 635 pontos, negócios a 3 dólares e 67 centes por libra-peso. 3 dólares e 67 por libra-peso. Muito bem, vamos conferir a cotação lá em Londres para o café Robusta. Lá em Londres, maio subiu 15 pontos a 5.388 dólares por tonelada. O julho, 5.379 dólares por tonelada, uma alta de 39 pontos. Setembro subindo 38 pontos a 5.310 dólares por tonelada. São os preços lá em Londres. A gente tem também o fechamento nas praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque aí para Guaxupé, lá em Minas Gerais, que fechou com alta de 0,79% a R$ 2.546 por saca de 60 quilos. Varginha, também lá em Minas Gerais, R$ 2.620 por saca, sem alteração. Franca, R$ 2.660 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,14%. Dia positivo para a maior parte das praças comercializadoras de café. Muito bem, de acordo com o CPEA, a colheita do conilon brasileiro deve começar agora no mês de março, na região lá do Espírito Santo, e isso vai elevar aí a oferta da variedade, o que pode ser um ponto negativo aí para os preços. No sul de Minas, a colheita do Arábica já começou, mas calma, é só em lavouras de áreas irrigadas e voltadas aí para o mercado de cafés especiais. Veja como estão essas lavouras e como está sendo aí o início da colheita na análise feita pelo Gui Carvalho, produtor e consultor em cafeicultura.
Essas áreas irrigadas já estão colhendo café, já tem fazenda aqui há 2 semanas já. Tem fazenda que começou essa semana e dando um café muito bom. Os primeiros relatos que eu tenho recebido são muito positivos, sabe? Estamos muito animados. Essas fazendas, Rafaela, elas são irrigadas, porém, elas seguem um manejo que nós chamamos de estresse hídrico controlado. Quer dizer, a água é tirada em um determinado momento, em meados de junho, e ela volta, a lavoura volta a receber água em meados de agosto, final de agosto, início de setembro, sabe? Essas áreas tiveram a água na hora certa, enquanto que todo o parque que não é irrigado recebeu depois a chuva. Então, essas áreas já chegou no ponto de colheita. Quem fez esse manejo de estresse já está colhendo café, e um café muito bom, um café cereja muito bacana, todo mundo já mandou vídeo, já mandou foto, a gente está bem animado.
E agora o mercado do milho, lá na Bolsa de Chicago, o dia foi de leves altas aí para os principais vencimentos. O mercado não só acompanha o fluxo positivo das commodities, como também se mantém atento ainda ao quadro de guerra comercial e principalmente nesse momento ao desenvolvimento do clima nos Estados Unidos para a safra 25-26. Mas precisamos ter atenção aí porque tem muitas chuvas sendo previstas para os próximos dias lá nos Estados Unidos, o que deve ficar no radar do mercado. Chuvas beneficiando o andamento aí do plantio, obviamente podendo, dependendo da quantidade de chuva, atrasar o início desse plantio, mas são notícias que podem, de alguma forma, beneficiar a produção por lá, e a gente precisa aguardar para ver qual o reflexo, qual o entendimento dos agentes de mercado em relação a essas boas chuvas que estão previstas. Os preços do milho continuam caindo na B3, os operadores estão de olho no desenvolvimento da safrinha, agora com as previsões indicando condições melhores de chuvas para as lavouras também aqui no Brasil nos próximos dias, os futuros do cereal encerraram a quarta-feira com mais de 1% de baixa lá no mercado futuro em São Paulo. Os mapas climáticos atualizados apontam para chuvas que deverão continuar nas regiões centro-oeste, sudeste e também no Mato Piba, favorecendo, portanto, o desenvolvimento dos campos de milho e até permitindo a recuperação aí das lavouras onde isso ainda é possível. A inversão do dólar também pesou sobre os futuros do milho na B3. A moeda americana teve um dia negativo em boa parte das negociações e isso acabou pesando também para a queda nas cotações. Vamos conferir as cotações. Primeiro a gente dá uma olhadinha em Chicago, depois a gente vê B3 na sequência. Vamos lá. A gente tem o milho em Chicago para maio a US$ 4,84 por bushel, uma alta de 3 pontos. O julho, US$ 4,91 por bushel, alta de 2 pontos mais 25. E o setembro, US$ 4,59 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. Vamos olhar B3, que a B3 teve um dia negativo, perdas aí de mais de 1%, como eu disse. Mais R$ 76,97, caindo 1,7%. O julho, R$ 70,60, queda de 1,29%, portanto uma queda significativa aí. E setembro, R$ 70,93, recuando 0,88%. Muito bem, agora o mercado da soja. O dia foi positivo para o complexo soja na Bolsa de Chicago, porém com oscilações limitadas entre grão, farelo e também óleo. Embora o mercado tenha uma série de notícias para serem avaliadas aí pelos operadores, os operadores estão preferindo uma certa cautela, principalmente por conta da guerra comercial e uma nova escalada aí em andamento. Entre os fatores que precisam ser monitorados estão o avanço da nova safra norte-americana, o clima lá no meio-oeste dos Estados Unidos e a conclusão da safra aqui na América do Sul, bem como o ritmo da comercialização da soja em ambos os locais, tanto lá nos Estados Unidos como aqui na América do Sul também. Vamos ver como encerraram as cotações da soja. A gente tem para maio 10 dólares e 38 centes por bushel. Uma alta de 2 pontos mais 75, nada muito significativo, mas importante. Julho, 10 dólares e 50 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 75. E o agosto, 10 dólares e 46 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. E o Marcelo Gavlik, lá da G-Trade Investimentos, contou como é que foi a comercialização da soja aqui no Brasil ao longo dessa semana. Uma semana mais curta por conta do feriado da sexta-feira e, portanto, com um comprometimento aí na evolução dos negócios. Veja os detalhes.
Marcelo, como é que essa semana tá o nosso ritmo de comercialização e de negócios, justamente diante dessa China que está um pouco mais tranquila, tendo comprado bastante, vai esperar um pouquinho, vai receber essa soja. E para essa semana, sendo também uma semana um pouquinho mais curta para os negócios, como é que você está observando o comportamento dos produtores na ponta vendedora, os compradores, as tradings? Como é que está esse cenário para o mercado nacional essa semana, principalmente olhando também na perspectiva dos prêmios?
Essa semana a gente viu ofertas um pouquinho melhores nos portos, mas como a gente já vendeu muito nos últimos dias, deu uma desacelerada no farmer selling, né? Tá meio de lado, a semana tá meio parada em todos os sentidos, né? O prêmio deu uma certa queda, né? De uma semana para cá, se não me engano, o comprador chegou a recuar 20 cents por bushel até no maio. Então, o mercado deu uma certa tranquilizada aí essa semana mais curta. E também tem a questão da Argentina, né? O fim do câmbio paralelo deles, a unificação das moedas. O produtor argentino costuma sempre segurar a soja pela questão cambial e também a inflação alta, né? Então é uma proteção para ele do câmbio e da inflação. Resolvendo o problema do câmbio, né? Junto com o fim das retenções, do desconto nas retenções que tinha validade, se não me engano, até final de junho. Então vai acabar as retenções e o câmbio está chegando no valor justo, do paralelo com o oficial. E
Sim.
aí tende a abrir uma boa margem para o farmer selling argentino. Então a China pode aproveitar o embalo. De o Brasil vendeu bem, comprou bem, daqui a pouco a Argentina tem aí mais do que uns 2 meses para vender bem também, e aí pode dar uma boa tranquilizada na China de novo, até meados de agosto, setembro, que aí já entra a janela americana e entra a complicação para eles, né?
E olha só como ficou o fechamento do dólar nesta quarta-feira, queda de 0,44% a R$ 5,86. O mercado está repercutindo a continuidade da guerra comercial entre Estados Unidos e China e avaliou as novas falas de Jerome Powell, é o presidente do Federal Reserve, Banco Central lá dos Estados Unidos. A guerra comercial entre os Estados Unidos e China trouxe novos capítulos. Na terça-feira, Casa Branca publicou um documento sem aviso prévio, informando que as tarifas sobre os produtos chineses podem chegar até a 245%. No mesmo dia, porta-voz do governo lá dos Estados Unidos disse que estão dispostos a negociar, mas indicou que a China é que precisa procurar aí o governo americano para chegar a um acordo. Mas nessa quarta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que os Estados Unidos deveriam desistir de ameaças e chantagens se realmente quiserem dialogar e negociar para evitar crescente guerra aí, tarifária, o que vem acontecendo com o mercado e deixando o mercado todo em polvorosa aí. Diante desse cenário, o presidente do Fed, o Jerome Powell, afirmou que as tarifas impostas aí pelo presidente norte-americano atingiram um nível maior do que o esperado, indicando que a guerra tarifária pode complicar a capacidade da instituição de controlar a inflação. Portanto, uma nova fala aí do mercado indicando os riscos dessa guerra de tarifas e principalmente de como essa guerra tem crescido aí nos últimos dias. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um fechamento de mercado e eu agradeço, claro, a participação de todos vocês, a audiência de todos vocês aqui com a gente. Amanhã, quinta-feira, tem mais uma edição do fechamento de mercado e eu conto com a presença de todos aqui com a gente. Grande abraço, a gente se vê amanhã.